8h34. É esta hora todos os dias. Está a fazer o cumprimento digital, Hugo Van der Ding, neste momento.
Vamos todos morrer.
Como é que é?
Hugo Van der Ding.
Posso?
Por favor. Pois é, vamos até à Cidade de Luz, porque neste dia 1971 morria no Ritz de Paris.
Que bom sítio.
Não há muitos mortos que tenham esta precisão de pois local não, de morte, é verdade.
Não. Tinha 87 anos.
Tão nova.
Na flor da idade.
Não, isto não faz sentido nenhum.
Falamos da costureira ícone de moda francesa Coco Chanel.
Tenho um perfume Chanel, era isso que eu estava a dizer
no preciso momento.
É verdade. Ali, ó, de Chanel.
Deve ser.
Olha, olha, o Tiago já é o melhor.
Aquelas equivalências.
Gabriel Bonheur Chanel.
Eu que gritar
Gabriel Bonnet Chapelle.
Bonnet
Chapelle.
Bonnet Chapelle.
Gabriel Chanel. Gabriel Chanel, sou péssimo. É como aquelas pessoas chamam. Tem um filho chamado Fernandes. Sabem que o apelido delas é Fernandes.
Exato. Vão
chamar Fernando Fernandes. Henrique, Mendes, Lupe Lopes. Bem, enfim. Ela nasceu em 1883 em Saumur. Sempre fui Mua. Sou Mua e sempre fui Mua.
Sempre serrei.
Que é no fim do mundo em cuecas. Bom, apesar das histórias que ela depois inventou mais tarde para adorar a pílula dos seus primeiros anos, a verdade é que o começo não podia ter sido mais diferente do sinónimo de luxo que ela depois se tornaria. Ela era filha de um casal muito pobre mesmo. A mãe era lavadeira e o pai era vendedor ambulante. Praticamente nunca estava em casa. Até praticamente nem tinha casa. Estou a brincar. Ela nasceu num hospital para indigentes e depois cresceu numa casa miserável, assim toda délabrée, porque estamos a falar francês, não é? Daquelas que fazem, por exemplo, os vossos apartamentos, Ana e Tiago, parecerem uns palácios. Para terem, agora imaginem como é que era a casa onde vivia.
Um barraco.
Com a Chanel, exatamente. Bom, então também morre e o pai fica sem condições. Ela tinha também uma irmã, um bocadinho mais velha, e ela acaba por ser mandada para um convento que era, na prática, um orfanato. Era isso que era. E ela ficou, até já não ter idade, até aos 18 anos, depois mandavam-nas à vida. Ela foi para uma cidade um bocadinho maior que esta, que sou meu. Digo eu que sou meu. Para seguir o sonho dela. Qual era o sonho dela? Era ser artista de variedades. Mesmo era o que ela queria ser. Ela ainda arranjou trabalho nos cabarés, uns de melhor reputação, outros de pior. L'Elephant Blanc.
É verdade.
Essa parte e tudo o resto é tudo verdade. E então, ela enchia uma sala, era uma mulher assim interessante, mas não tinha grande voz e, portanto, nunca foi. Dançava, fazia assim.
Trabalhou com o Bugs Bunny, trabalhou com o Daffy Duck, enfim, grandes nomes das variedades.
Mas nesses cabaré vai mudar-lhe a vida, porque ela conhece um e torna-se amante de um tipo muito rico que a põe por conta, que lhe enche também de presentes e lhe mostra, isto mais importante, o mundo das festas e do dolce far niente. Enfim, o mundo daquelas pessoas a quem, se perguntasses como é que se chama esta sua criada, estas pessoas respondem com uma campainha. Muito bem.
Muito bem. Aliás, piada de ricos.
Muito bem. Aliás, este é o primeiro de uma longuíssima lista de homens muito ricos na sua vida. E foi um outro amante e às suas garrafinhas para o whisky que ela foi buscar inspiração para desenhar o mítico frasco do perfume Chanel Número 5. Mas isso não interessa nada, ou interessa imenso. Já sabemos que o diabo está nos detalhes. Perceberam?
Entre as couves.
Muito bem. Ora, este tipo era um aristocrata inglês. Parece que foi o amor da sua vida. Ela falava disso mais tarde. E depois morre num desastre de carro. E foi um golpe de que ela nunca mais se recompôs. Ela gostava de contar aos amigos que a sua vida tinha acabado ali. Só que para o mundo, claro, não tinha ainda sequer começado. Ou melhor, tinha acabado de começar. Ela começou por desenhar e vender chapéus. Era o que ela fazia originalmente. E depois, com o dinheiro do tal aristocrata inglês, ela abriu uma loja e já desenhava roupa assim mais para chique. Entretanto, ela entusiasma-se, começa a ter umas clientes mais conhecidas, etc. E com o entusiasmo do sucesso, nos anos 20 já estava estabelecida numa rua assim para bom em Paris. Até que enfim, não é? Só lhe faltou passar por um olho do mato e deixar Paris.
Tardou, mas chegou.
Sim, lá foi ela. Ora, a fama e a marca da Chanel foram crescendo, crescendo, crescendo. As suas criações eram muito originais. Isto, se calhar, às tantas perde-se na espuma dos dias, quão original a Chanel foi no início. Estamos ali nos anos 20. Ela introduziu o quê? Um estilo muito masculino, entre aspas, à roupa feminina. Até é ela que se atribui o uso de calças, ser aceitável. Tudo muito em prática. Era o que ela também gostava de fazer. Através destes conhecimentos com os aristocratas ingleses. Eu falo aqui destes homens e parece tipo, o que é que tem a ver se ela aceitava ou não deitava? Ela, de umas origens muito humildes, estes amigos, estes aristocratas ingleses e também gente francesa, mostraram-lhe um mundo de uma sofisticação que ela não conhecia.
Não é dizer que ela... que a carreira dela dependeu de homens, mas os homens de facto tomavam conta da sociedade. E se tu não tivesse um bocado essa porta de entrada às vezes.
Claro, e homens e depois também mulheres que ela
claro,
foi conhecendo.
Claro, que sim, mas ou seja, o casamento era uma porta de entrada, as relações eram portas de entrada em certos meios.
Claro que sim. Ela criou também nesta altura um conceito que existe até hoje, o Little Black Dress, ou o simples vestido preto, continua a ser um clássico da Chanel, e como a Ana sabe, tem. Três. É uma estupidez ter três, porque eles são todos iguais. Mas pronto, olha, tu é que sabes.
É porque eu.
É quando está a lavar.
É isso, quando está sujo, depois eu. Tá.
E vai parar cá abaixo.
Também não são assim tão caros, vocês às vezes também exageram. Bom, ela também se fartou de desenhar figurinos para Hollywood enquanto estás a falar. Little Black Dress Chanel. Bom, ia vestir tudo o que era estrela de cinema e ela, que já era um ícone, ela era amiga de toda a gente, vocês conseguem imaginar. Para além de artistas americanos e franceses, também gente do melhor que há em Inglaterra. Ela chegou a ser amante do Príncipe de Gales, o futuro Eduardo VIII, que também já trouxemos aqui. Uhum. Teve quase para casar com um duque, o Duque de Westminster, a quem ela recusou a proposta de casamento, dizendo: duquesas de Westminster, já houve várias, Chanel, só há uma. E é verdade, só há uma. Nisto, rebenta a Segunda Guerra Mundial e a vida da Chanel, aqui nesta altura, é no mínimo polémica. Ela fechou a sua marca, mandando para o desemprego 4 mil mulheres e depois mudou-se para onde? Para o Hotel Ritz, que era o hotel onde viviam os mais altos responsáveis nazis durante a ocupação de França, não é? E com quem ela manteve relações de amizade demasiado próximas. Ela sempre desmentiu isto, desmentiu, mas mentiu. A França tem vindo a abrir
investigações.
Os documentos secretos ao longo dos anos, e já pelo menos desde 2010, já se sabe de fonte segura que ela colaborou com os nazis, e até bastante. Ela foi espia, esteve diretamente envolvida num plano para ocupar a cidade de Madrid, que depois também não aconteceu, e para fazer a ponte entre o Hitler e o Churchill para uma possível rendição alemã, quando a guerra já parecia perdida. Foi o próprio Churchill, aliás, de quem ela era bastante amiga, que depois da guerra tratou de livrá-la de chatices de se descobrir que ela tinha sido espia, porque o castigo seria terrível, não é? É que ele pensou, se esta tipa for incriminada, pode muito bem dar com a língua nos dentes e falar da inclinação nazis dos seus amigos aristocratas ingleses.
Levar muitos consigo, claro.
E até membros da família real, isto era uma coisa que não convinha fazer. Não deixa de ser curioso que seja graças ao Churchill que nós ainda hoje sabemos quem foi a Chanel e que se continua a ser um dos grandes símbolos de França, coisa que no passado nazi. Aquilo falou-se na altura, mas depois foi abafado. Hoje é prova de ciência certa que ela foi colaboracionista com os nazis.
Os seus fatinhos e não sei o quê. Olha.
Biqui, biqui, biqui.
Ela exilou-se, um exílio autoimposto na Suíça, e depois volta a Paris. O resto é história. Numa altura em que a moda feminina começava a ser pela primeira vez dominada por homens e pelo new look do Dior e do Yves Saint Laurent, essa gente toda, de quem com ela se dava epicamente mal, a Mademoiselle Chanel criou um estilo que refletia o quê? A emancipação feminina, ou seja, livrava-se dos folhos e dos espartilhos, que era moda até então, e cria uma roupa para a mulher moderna no mercado de trabalho do pós-guerra. As mulheres começaram a trabalhar e até as novas realidades sociais, as senhoras começaram a vestir-se sozinhas, que é uma coisa que às vezes nós não pensamos nisto.
Sim, sim, sim.
E ela criava roupa que as senhoras conseguiam vestir.
Bem, também aquelas árvores de Natal até ao século XIX.
Claro, é verdade, não é
claro.
Possível vestir-se sozinhas, eram novas realidades. Ela experimentava a roupa, pedia aos modelos para fazerem coisas até então inauditas, apanhar o papel do chão, fingir que se está a subir para uma plataforma de autocarro. Era muito muito interessante. E que fatos são esses? São fatos de duas peças, inspiradas na roupa masculina, uma saia e um casaco sem colarinho, o famoso Tailleur Chanel, que domina a moda, em boa verdade, até hoje. Uhum. Até hoje, na alta costura e também nessas versões ordinárias de poliéster que as nossas ouvintes usam. Até se diz que foi ela que popularizou a pele bronzeada, que era uma coisa impensável nas classes mais altas até esta altura. Para além de colaboradora nazi, ela também era ferozmente antissemita, as duas coisas estão muito interligadas, e violentamente homofóbica, que é estranho numa mulher que gostava tanto de homens. Perceberam? Gostava de homens. Bom, ela era, é preciso ser dito, uma, olha, uma cabra. Ela tinha péssimo feitio épico, era autoritária, chegava a ser mesquinha. Não admira, pois, que tenha morrido praticamente sozinha. Tinha um ou dois amigos que a aturavam ainda. Olha, resumindo, houve criadores de moda antes dela, houve criadores de moda muito depois dela, mas creio que nenhum e nenhuma marca, com os seus famosos C's entrelaçados, desenhados por ela própria também, que tenha no mundo inteiro a mesma aura de luxo e exclusividade, não é? Diz Chanel em qualquer parte do mundo e as pessoas dizem...
Claro.
Upa. É um final bem diferente do seu começo, num hospital miserável, no fim do mundo, em cuecas. As pessoas são muitas coisas e não têm todas de ser boas, não é? E é uma boa analogia para a importância daquilo que se esconde debaixo das perlas, das sedas e dos taftás, no sentido literal e no sentido figurado. A Coco Chanel morreu faz hoje 51 anos.
Pois.
Vai ao em Chanel.
E depois há aquela loja de lingerie que eu já falei na cidade de Benfica, que é Chanel com X.
Ai, não imaginava que íamos andar num percurso tão.
Fizeram uma busca por Black Dress e não consigo muito bem perceber.
Quantos algarismos? 5 ou 6?
Eu encontrei aqui um site que parece um site tão pindérico como.
Não, vai a Paris. Não faz.
Pronto, mas imagina, e aparece-me aqui um vestido usado que custa 18 mil euros.
Está fixe.
Mas isto tem arte de ser esquema.
Dois meses de trabalho dos teus e resolves isso.